todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Carrá.
E eu sou o Leandro. Estamos aqui agora com esse convidado especial, rapaz.
Que não é mais convidado tanto assim, o cara já parte da casa.
O que muito me agrada e muito me enobrece.
É isso aí, galera. Carrá está de volta. E dessa vez para participar de um programa histórico. Não, histórico não apenas pelo fato da gente conseguir reunir os três juntos no mesmo lugar.
E eu preciso aqui me retratar com meu amigo Carrá, porque neste momento Carrá foi o primeiro a chegar no estúdio todo desconectado e com problemas de falhas de comunicação via Skype.
O nosso Zequinha, que sofre de fuso horário diferente do resto do mundo, conseguiu chegar primeiro aqui nos estúdios do Máquina do Tempo para gravar este programa de Rock Independente Parte 2.
Isso prova a minha aptidão mágica, porque eu vivo num fuso de horário entre o tempo de vocês, seres humanos normais, e de outras pessoas que habitam outras dimensões planetárias. Enfim, eu tô enrolando vocês. Na verdade, eu chego atrasado pra caralho.
Nós trouxemos o Carrá, o universo conspirou a favor da vinda do Carrá pra cá, para que a gente fizesse esse programa especial de rock independente.
Carrá, que é uma figura que andou muito conosco nos anos 90 aí pelo mundo underground carioca, também tão acostumado aí com o cenário independente do rock and roll, está aqui para participar conosco deste programa onde as bandas independentes mandaram material para nós.
A gente, na verdade, continua seguindo uma trilha independente, né? A gente tocava em bandas independentes e agora a gente tem um podcast independente.
Olha aí. Tudo a ver. É isso aí, galera. Você, banda que mandou o seu material para nós durante o último ano, mandou para podcast@maquinadotempo.blog.br, tem a chance agora de saber se nós vamos ou não tocar o seu som aqui nesse programa.
Mas a gente vai fazer tudo isso depois da nossa leitura de e-mails. Aleluia.
E-mails. Nossa senhora, quanta gente gritando e-mail.
É e-mail, mamãe.
Temos muitos e-mails, mas nenhum falando do programa da edição passada de 1988, parte 2.
Como assim?
Momento de tensão na Máquina do Tempo.
Nós tivemos realmente muitos e-mails dos nossos passageiros, mas que se dedicaram em enviar suas sugestões, os seus pedidos para a próxima edição, edição número 100 da Máquina do Tempo, que vai sair na semana que vem.
Aproveita, galera, ainda dá tempo de mandar o seu som independente. Manda para a Máquina do Tempo. Leandro, qual é o e-mail mesmo?
podcast@maquinadotempo.blog.br. E outro recado muito importante é que nós vamos ouvir agora, nessa edição, as bandas independentes deste ano, mas isso não quer dizer que a gente vai parar de fazer esse programa não, ou seja, já manda o seu material, ou já fala pro seu primo que tem uma banda tal, mandar o material pra gente, pelo mesmo e-mail que a gente já falou, porque a gente vai fazer outros programas, haverá no mínimo o Independente 3.
Mas no que depender da gente, vamos fazer.
Ou no que independer da gente.
Vamos cortar esse papo de e-mail, já que não chegou nenhum mesmo, e vamos embora pro som, então.
É isso aí, galera. Então chega de papo e bora pro som do Rock Independente, começando com a banda Leopoldo e Valéria em Expresso do Rock, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
sair na estrada, sair sem direção, seguir no labirinto da vida, fazendo música com coração. Caixas de som e garrafas vazias, só ela pode aguentar. A cada curva, aquele frio na espinha, só ela pode aguentar. Eu vou comprar uma Kombi, porque Kombi é rock and roll. Eu vou pegar minha Kombi pra curtir um rock and roll. Um ronco alto do motor, espaço é o que não falta. Latas vazias rolando e muitas outras cheias gelando, abrindo isopor ou fazendo mistura, só ela pode aguentar. Aquela folga e o motor na luta, só ela pode aguentar. Eu vou comprar uma Kombi, porque Kombi é rock and roll. Eu vou pegar minha Kombi pra curtir um rock and roll. Latas vazias rolando e muitas outras cheias gelando, abrindo isopor ou fazendo mistura, só ela pode aguentar. Aquela folga e o motor na luta, só ela pode aguentar. Eu vou comprar uma Kombi, porque Kombi é rock and roll. Eu vou pegar minha Kombi pra curtir o rock.
time machine. I can just go back early and warn him.
E estamos de volta. Você acabou de ouvir Queimada das Larvas nos Campos Sem Fim, da banda Pedra, do single de mesmo nome. Os paulistas que estrearam seu primeiro clipe na MTV em 2005. Agora estou fazendo a gravação do seu terceiro álbum. E basta dizer que, cara, eles têm uma longa história bastante agitada em sua carreira musical, desde o lançamento do seu primeiro álbum, que foi o Pedra, lançado em 2006. Depois eles lançaram um segundo álbum em 2008, chamado Pedra 2, e agora estão nesse terceiro, como eu havia citado. Mas nesse período todo, de lá pra cá, eles participaram de vários festivais, de vários shows, viajaram por muitos lugares no Brasil, e chegaram a tocar até com o Mundo Livre S.A. e Benegão, seletores de frequência.
Eu, como músico, se estivesse tocando com esses dois caras na mesma noite do festival, já estava bastante satisfeito.
Eu parei pra ouvir pelo menos o segundo disco, o Pedra 2, eles disponibilizam tudo aí pra baixar. E, cara, eu fiquei impressionadíssimo com o som do Pedra. E só quero ressaltar que o som que a gente ouviu agora, que tem uma mistura de forró, de ritmo nordestino com rock, é uma proposta limitada apenas a essa música, não é a proposta da banda como um todo. O rock do Pedra é muito rock and roll mesmo, essa experiência de juntar com forró ficou restrita apenas nesse single que a gente ouviu agora.
Uma experiência
muito bacana, muito legal.
Muito bem sucedida. E, cara, se eles fizeram essa experiência tão bem sucedida, é só uma prova clara de que o trabalho deles no experimental é no mínimo melhor, de igual para melhor.
Não, e que eles continuem experimentando em outros campos também.
Sim, muito bom mesmo. Olha, eu fiquei impressionado. E o legal foi saber que foi um ouvinte aqui do Máquina que sugeriu o Pedro.
Isso, não foi a banda que mandou material pra gente, na verdade foi o Bruno Schenazzi, amigo e ouvinte, que mandou pra gente essa recomendação já há um tempo atrás. É maravilhosa, espero que vocês, pessoal, a galera aí do Pedra, tanto você, Rodrigo, Xandô, Luiz ou Ivan, que estejam, possam estar ouvindo esse programa, cara, muito bom. Valeu, Bruno, por ter trazido isso, valeu aí pela indicação. Ele indicou outra banda também, além do Pedra, mas que não vai entrar no Independência, porque eles já não são mais tão independentes, mas que vai entrar em outra seleção aí do Máquina do Tempo. Vai ter em outro podcast, a gente vai citar outra dica do Bruno.
Sugestão do Bruno é sugestão de amigo mesmo.
Agora, minha crítica aí pro Pedra, não é, na verdade, não é nem muito uma crítica, e sim uma sugestão. Pô, galera, trabalha mais aí na presença de vocês na web, sabe? O MySpace tá lá com relativamente completo, ou seja, tem as músicas, tem um release, tem vários vídeos de participação que eles fizeram em outros programas, na Veja Música, por exemplo, tem alguns clipes e tal. A gente inclusive vai botar o link aí do clipe dessa música, né, do Queimada das Larvas nos Campos Sem Fim, a gente vai colocar o link aí pro YouTube. Dá uma melhorada nessa presença, trabalha no site pessoal, no site próprio, né, do Pedra, disponibiliza o material para download de uma forma mais acessível, e é isso. Tirando isso, cara, tirando só se vender melhor, se apresentar melhor, o resto do caminho já tá mais do que andado, vou falar sério.
E eu quero aproveitar também a deixa do Leandro com essa questão de se apresentar melhor, com a dica do comercializar melhor o seu negócio. Além da internet, que você pode utilizar como um canal de distribuição para música, você tem hoje diversas mídias impressas que são alternativas fantásticas ao CD e ao DVD. Falo agora do SMD, o disco semimetálico. Vocês, bandas independentes, devem pelo menos pesquisar no site portalsmd.com.br, a tecnologia brasileira desenvolvida no sentido de baratear o custo do consumidor final. O sujeito pode comprar esse disco a um preço de contrato no máximo de R$7, te pagando direitos autorais. Gostaria que vocês, bandas independentes, pensassem a respeito disso.
Olha aí, boa dica, hein, cara. Por mais que a galera ainda se espalhe aí o seu som pela internet, use a internet como meio de divulgação principal, ainda tem aquela galera que quer comprar o disco, né? Que quer comprar a mídia.
Faz diferença, Oktok, você ter um trabalho que tem uma apresentação gráfica, que tem as letras, que vale a pena pagar mais. Eu sou um cara que gosto de não pagar pelo que me é imposto pela indústria, mas quando você vê um trabalho bem feito, bem apresentado, te dá vontade de adquirir esse material e correr atrás de até de montar a tua coleção de música mesmo.
Pô, grande dica aí, uma tecnologia acessível aí para as bandas independentes. Vamos deixar o link aí no post desse portal para a galera correr atrás aí e pesquisar mais a respeito.
Ótima dica mesmo para quem tiver afim aí de ter a sua bolachinha impressa, né, meu amigo? Porque ter esse biscoitinho aí não é um processo fácil.
Carrá, meu caro, é você que anuncia a banda que nós tocamos imediatamente antes, não foi?
Imediatamente antes vem uma banda gaúcha, formada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de nome Rampantes.
Baguri!
Baguri! São Rampantes. O nome vem de um disco do Nazaré, na verdade, lançado em 73, chamado Rampante. E Rampante quer dizer aquele movimento que o animal, por exemplo, o cavalinho da Ferrari, faz ao empinar as patas da frente.
Olha aí, rapaz, Máquina do Tempo também é cultura.
Que é isso? Praticamente um desafio do animal.
Você sabia? Olha só.
Eu só não sei ainda o nome da música que o Rampante tocou agora.
Muito bem. Rampante agora acabou de apresentar o... É o que? Era rock and roll. É
isso? Não, tudo bem. A gente sabe disso. A gente tá fazendo um programa de rock.
É. Não, eu sei que a gente tá... Não, peraí. Vou fazer isso de novo. A música que o Rampante apresentou chama-se... Que eu quero rock and roll.
Tá, cara, mas qual é o nome da música? A gente sabe que você quer rock and roll, a gente tá fazendo
eu
tudo pra isso.
Eu quero rock and roll.
Sim, e a gente já deu rock and roll. Agora qual é o nome da música?
O nome da música é Eu Quero Rock and Roll, meus queridos.
Leandro, qual é o nome da banda?
Who?
A banda que está no palco.
Who?
A banda que está tocando no palco, Leandro.
Who?
Imagina, The Who tocando Eu Quero Rock and Roll.
Ah, meu Deus. O link para este vídeo da melhor piada de rock de todos os tempos estará novamente aí no post.
Bom, voltando à banda Rampante, eu já disse que eles são de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e você vai achar dentro do som deles várias referências ao rock britânico, americano e de várias outras bandas gaúchas, como Cachorro Grande, Cascaveletes, todos eles têm um foco ali entre a década de 60 e 70, chegando aos 80, esticando até os 90, mas com muita boa vontade.
Eu tenho uma dúvida aqui, que é, assim, se eles também têm influência no rock australiano, né? Porque eu desconfio que um dos irmãos Young participou dessa gravação aí, cara.
Ah, os dois!
eles até têm simpatias com esse DC, etc e tal, mas eu achei bem original, não achei que fosse algum dos irmãos Young, não. Achei bastante original.
Original também achei, mas que eles bebem daquela fonte lá de AC/DC é óbvio, e é ótimo. É ótimo, ótimo.
A gente ouve durante a execução da música, pelo menos eu que sou aqui do Rio de Janeiro, algumas palavras que você identifica imediatamente como gauchês, mas que vale a pena você buscar no dicionário e enriquecer seu vocabulário, meu querido.
Muito bom, muito bom. Realmente, mais uma dica excelente aqui, mais um material de primeira qualidade que chega aqui até a gente, até o Máquina do Tempo. E antes disso, nós ouvimos uma banda. Sim, gente, é uma banda, não é uma dupla sertaneja.
Leopoldo e Valéria não é uma dupla sertaneja?
Você ouviu alguma voz feminina durante essa música?
Pensando bem, eu não ouvi viola sertaneja também.
Então pronto. Apesar do nome um tanto quanto estranho, é um som do caramba esse expresso do rock que nós abrimos aqui o bloco. Infelizmente, Leopoldo e Valéria, nem o Leopoldo, nem a Valéria, nem a banda e nem ninguém mandou nenhum material pra gente.
E como a gente chegou a essa informação musical?
Eles só mandaram a música. Agora, de onde eles são? O que eles fazem? Desde quando existe a banda?
Não vi nada. É um grande mistério.
É um grande mistério. É um mistério tão grande quanto o site deles, que é um site bonito, todo preto, mas que não tem informação nenhuma. Só tem link para as várias redes sociais onde eles participam.
E um tremendo ponto de interrogação no meio.
Exatamente.
Talvez seja marketing.
Portanto, Leopoldo e Valéria, se um de vocês dois estiverem nos ouvindo, eu puxo aqui o mesmo comentário que o Leandro fez a respeito do Pedra. Vamos trabalhar um pouquinho mais nessa presença. Tudo bem que vocês estão aí em todas as redes sociais. Vocês estão no Twitter, no Fotolog, no Orkut e tudo mais. Mas eu fiquei... Eu senti falta de um material de vocês aí, de sei lá, texto, release, alguma coisa a mais dentro do próprio site de vocês.
Remexendo no Twitter deles, Leopoldo e Valéria aponta como se fosse uma banda de Criciúma. Mas olha só, pra chegar aí, a gente tem que vasculhar, tentar descobrir. No geral, o ouvinte, o público, não faz isso.
Exatamente, é isso que eu tô querendo dizer. Foi preciso um trabalho de detetive aqui de Leandro Bucol pra eu conseguir tirar essa conclusão.
E aí vale a pena, cara, pegar ali aquela imagem que tá bonitona lá da capa do CD com uma baita interrogação, né? A chapa de metal, na verdade, com uma baita interrogação aí da capa do álbum. Da capa do álbum, não, tô maluco. Da capa do site. E trabalhar em cima disso, né, cara? Pra botar o conteúdo, se apresentar melhor.
É isso aí.
Infelizmente, as bandas independentes no Brasil não têm condições de trabalhar só com conceito. Você tem que se mostrar, tem que se apresentar, senão as pessoas não vão te conhecer. Se você está fora do mainstream, fora da execução nas novelas, você tem que dizer quem você é, porque ninguém vai fazer isso por você, cara.
Mostre-se para o mundo, meu querido.
Cara, falta de informação à parte, o som do Leopoldo e Valéria é do caramba. Em um desses links de rede social dele, eles disponibilizam aí um EP com 4 músicas, esse Expresso do Rock é uma delas, e é tudo muito bom, cara, vale a pena pra caramba. Corram atrás, o link desse site, que é na verdade um canal de acesso pras redes sociais deles, vai estar aí no post. Corram atrás de Leopoldo e Valéria.
Um último comentário. O que que te lembrou essa levadinha de Leopoldo e Valéria? Você é fã, você é muito além fã. Além de um... Celso Blues Boy.
Tem um quê de Celso Blues Boy, é verdade.
Agora que você falou, realmente achei uma semelhança, mas não sabia de onde é que ela vinha.
Engraçado, pelo fato de ser um pouco mais rápido, eu tava pensando mais em Airborne. Mas é um fato.
E depois desse primeiro bloco, vamos para o próximo, falando no pé de orelha de vocês com Guaia na Máquina do Tempo.
Guaia. Eu jogo uns 3x3, tem uma foto 2x2, me procura 3x4. Tô te ligando pra dizer pra tu ligar pra ver e me tirar daqui. Eu só não quero é ficar intocado. Se eu for na rua, eu vou ser enquadrado. Eu tô fumando um cigarro apagado, eu tô pirado. Ei, não posso me livrar dessa guaia. Posso me livrar dessa guaia. O jagunço 2x3 tem uma foto 2x2, me procura 3x4. Tô te ligando pra dizer pra tu ligar pra mim e me tirar daqui. Eu tô achando que esse bar tá lotado, acho melhor cê dar um passo pro lado. Eu tô fumando um cigarro apertado, eu tô queimado.
He would just breathe in the door.
Why, I didn't know the circus was in town.
Must have got that shirt off of a dead Chinese.
shark still looks fake.
Estamos de volta, macacada!
Tu sabe que o Stallone já tem problema com isso, né?
É, estamos de volta, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos de volta ao programa e acabamos de ouvir a banda Antenas de Vinil com a música Lugar Comum. É uma batida que lembra bastante a levada do rock brasileiro dos anos 80. É uma coisa meio chata de falar de uma banda independente, mas é necessário pra gente conseguir colocar dentro de um espectro compreensível pro ouvinte. Me lembra lá atrás coisas como Ojeriza, Picasso Falsos, é uma batida simples, harmônica, mas com uma poesia mais trabalhada, semelhante, mas diferente. Eu particularmente gostei.
Que bom, isso mostra que eles têm identidade própria.
Ah, eu acho que eles estão fazendo um caminho muito bom. Eles têm tocado em vários festivais, estão tocando em algumas rádios, inclusive importantes aqui no Rio de Janeiro, também através, se mostrando pro Brasil através da TVE, da Roquete, etc e tal. Estão com um videoclipe na programação da MTV. Eu acho que eles ainda têm que esmerilhar um pouco o trabalho, mas tá muito bacana e eles estão caminhando por um horizonte glorioso.
Muito bom. Eu gostei do som, me lembrou totalmente década de 80, assim, bandas da década de 80 mesmo, com aquele momento, né, que a gente vivia na década de 80, que era entre uma malícia e um romance, sabe, assim, a gente vivia ainda...
Aquela coisa meio inocente.
Não, não era inocente, né, a inocência, na minha opinião...
A inocência com... é Celi Campelo, tá.
É, exatamente, mas ali pra mim é quando o cinismo e o romantismo ainda não estavam... separados. Então, assim, você tinha um quê de cinismo nas músicas, mas você também tinha um quê romântico, né? Uma...
É o cinismo necessário pra levar, pra você poder levar alguém pra cama.
Tá aí, boa. Pode ser isso.
Se a voz desse cara fosse mais grossa, mais encorpada, eu diria que é o Zero.
Também é uma boa referência. É uma banda que teve uma vida curta, mas com uma obra muito boa. Mas eu digo pra você, meu querido Markson, vocalista, não fique triste com o comentário do Ok-Tok, não faça malabarismos para engrossar sua voz. Eu acho que, na verdade, você tem que achar uma maneira mais ajustada para entrar no som da banda. Gostei da sua voz, gostei do trabalho dos músicos, mas acho que quando eu falei um pouco mais cedo de esmerilhar a banda, é justamente isso, é tocar muito, ralar muito para você achar aquela brechinha no muro que é o suficiente para vocês passarem e detonarem geral.
E antes disso, nós ouvimos Amplexus. Não, galera, não estamos despedindo de vocês, não.
Amplexus, pra quem não quer recorrer
ao recorre,
recorre
a flor
recorre.
Do ácio, recorra. Recorra antes que o Ok-Tok mande ósculos.
E é da banda Amplexus que nós ouvimos a música A Atriz. Música essa que fez parte do seu primeiro disco, só que numa versão diferente.
Eles fizeram um trabalho de arranjo com um sujeito que é realmente muito competente. Exato. A música foi masterizada pelo Gustavo Lenza, no Estúdio Ambulante de São Paulo. E eles deram uma roupagem diferente da primeira versão.
É verdade.
Uma cara bem, bem interessante.
Essa versão que eles fizeram, ela fez pensar, né? Antes aqui, a gente estava ouvindo esse som antes de começar a gravação. As vertentes que a gente puxou aqui, as coisas que nos fizeram lembrar, viajou de Talking Heads a Pink Floyd.
Exatamente, cara. Esses últimos minutos eu até devo brincar que essa música, eu classifico ela na classe das músicas teimosas, ela não quer acabar, né? Ela insiste, eu vou
continuar. Como vários do Doors.
Mas aos últimos minutos... Você repara perfeitamente uma guitarra e uma bateria de suporte ali, totalmente Pink Floyd da fase Final Cut, Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, bem esse trechinho aí, cara.
Você reconhece, mas não acha igualzinho, você acha semelhante.
Eu acho que acabou sendo muito uma característica de quase, assim, de todas as bandas que a gente selecionou para essa edição, ela ter influências muito claras, né? Eu acho que todas elas nós encontramos uma influência marcante que nos permite reconhecê-las.
Mas que não chegou a virar cópia dessas bandas que são influência. A gente já chegou a ter material aqui, cara, chegava material aqui com uma mulher cantando, eu tava pensando que era Cássia Eller, cara. Cássia Eller não morreu, porra.
Se o Elvis não morreu, Cássia Eller terá morrido?
Momento de tensão na máquina do tempo.
Eu não sei, eu sei que o Paul morreu.
O povo? E não me convidaram pro Apaedia? Como gordo, estou ofendido.
É uma música que, sei lá, já começa me lembrando aqueles experimentos Talking Heads, depois passa por uma coisa Los Hermanos e termina com o Pink Floyd. Quanta volta é esse Amplexus? Muito legal, essa banda de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que está para lançar o seu segundo álbum agora, aqui em 2010.
Desejamos grande boa sorte e que o toque do SMD possa ser útil para vocês, hein, galera?
E nós abrimos o bloco com a banda Pé da Orelha tocando Guaia, do álbum Volume 1.
Guaia! Guaia! Fudeu, cara, agora dá vontade de ficar gritando esse troço todo. Guaia!
Outro grande trabalho, cara, fenomenal. Adorei conhecer Pé da Orelha. Brincando aqui, como a gente tá falando, fazendo essas comparações que, poxa, eu espero que nenhuma de vocês, nenhuma dessas bandas, fiquem ofendidas por a gente estar buscando esses repertórios, essas influências. Mas, cara, quando eu vi Guaia, a primeira vez eu falei Nação Zumbi, sem o Mangue Beat, mas com uma swingada que eu não reconhecia da onde. E aí no papo vai, papo vem, né? Entre na seleção das músicas que a gente colocaria aqui, o Ok-Tok levantou a bola, né, Ok-Tok?
A primeira vez que eu ouvi essa música, me remeteu, cara, ela me levou direto pros anos 90, pro cenário underground carioca dos anos 90. Assim, eu me senti de volta no circulador, pulando ao som de bandas como Cabeça, Poindexter, Funky Funkers, direto. Coisas que a gente aqui, nós três, porra, na nossa adolescência, a gente pulava do palco, fazia mostras com uma quatro. Era esse tipo de som aqui que a gente ouvia, era com esse tipo de som que a gente pulava.
Realmente, lembra pra caramba. Eu achei também com uma levadinha mais...
funkeada?
Pois é, ele tem a pancada do rock, mas tem uma levada rítmica de funk, que é uma coisa que te impede de ficar parado.
É, como muitas bandas dos anos 90, né? A mistura, o tempero que eu era usado mais na época era esse, era exatamente esse, peso com funk.
É, aquela perseguição que, posso até fazer uma autocrítica, que a banda que eu tocava na época perseguia, que era tocar um som muito semelhante ao Red Hot.
Ao Infectious.
Infectious Groove, a própria banda do Mike Patton, que agora
é o Faith No More.
Trazer um peso com swing.
Exatamente, era a regra e os caras estão trazendo isso de volta. Cara, eu fico tão feliz.
Ah, pelo menos eu posso me divertir ouvindo bandas modernas sem precisar me refugiar nos anos 60 para me divertir com música.
Com certeza. Pé da Orelha, por favor, venham pro Circo Voador. Eu quero pular, eu quero dar mostra no circo de novo. Ao som de Pé da Orelha, ao som de Guaia!
Guaia! Agora, cabe aqui a mesma crítica que a gente já fez duas vezes. Na boa, sendo muito sincero, porque eu já ouvi isso algumas vezes e eu achei um conselho muito bom a ser dado. Se você quiser elogio, peça para sua mãe. Mostre para sua mãe que ela vai elogiar. Porque o release de vocês é pobríssimo. O site de vocês não tem nada. Então, cara, mais uma
presença.
Vez.
Presença. Vamos trabalhar a presença online.
Uma coisa que vocês podem fazer, e acredito que todas as outras bandas devam fazer, é tentar buscar... dentro dos cursos de produção cultural que estão nascendo no Brasil inteiro, estudantes de produção cultural que estejam interessados em ajudar vocês a desenvolvê-los como produto. Não, vejam bem, não quero que vocês prostituam a sua arte para que vocês entrem no mercado de uma forma oportunista. Como vocês estão fazendo, vocês devem conseguir lugar no mercado. A questão é de como... vocês serão posicionados nesse mercado. Então busquem a maneira ideal de se mostrar, cada um dentro do seu estilo.
O release aponta que a banda é formada por três figuras nascidas no Rio de Janeiro e uma no Amapá. Mas e daí? Tudo indica que vocês são aqui do Rio.
O amapaense está no Rio de Janeiro? Os cariocas estão no Amapá? Onde vocês estão, Pé da Orelha?
Se a gente quisesse ser um onde show do Pé da Orelha, onde a gente iria?
Tá aí um recado dado no Pé da Orelha de vocês.
Ele não consegue resistir.
É mais forte
do que... pra banda quanto pros passageiros. Vão ouvir Pé da Orelha. E você, banda Pé da Orelha, nos dê mais informações. Diga-nos aonde vocês vão tocar agora.
Comece assim, então. Como vocês chegaram a mandar um e-mail pra gente com o trabalho de vocês, e, poxa, trabalho ótimo, manda um e-mail pra gente falando onde e quais são... os próximos shows que a gente vai ler aqui.
E vamos então para o próximo bloco. Tocaremos agora um trabalho surpreendente da banda Atlanta. Ouçam A Longa Estrada na Máquina do Tempo.
Praticamente o Zé do Caixão.
Opa, caralho.
Seria mais fácil seguir, mas não estaria dando a cara a bater. E vão bater nessa estrada. Uns nem vão entrar por não ter peito pra deixar. Tem som que
that way about George. You're not even half the man he was.
Thank you. em qualquer lugar. Me dê uma moeda pra recomeçar. Distante de tudo, dentro do nada, cada chance é menos uma porta pra entrar. Uma pessoa chega e fala que você não é nada, largado de tudo que te faz pensar. Vidas e vidas esperando a pessoa errada. Vidas e vidas. Tudo me faz lembrar do passado, ou daquilo que não vai existir.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a baladinha do Sexy Pearl tocando Meu Ouro, Seu Medo. Olha, filhote de Guns N' Roses é pouco pra falar dessa banda, né? Na boa, gente. Eu não tô desmerecendo, não. Os caras são bons dentro da proposta deles. Eles fazem um hard rock gritado, bem estilo Guns N' Roses, bem glam, eu diria. Mas essa música não é a melhor deles. Eu diria que eles têm material até muito melhor do que essa baladinha que eles mandaram pra gente pra tocar aqui, lá no MySpace da banda.
É uma visita que vale a pena, viu?
É uma visita que vale a pena. Pra você que curte esse hard rock farofa, glamouroso, ou melhor, estilo Cláudia Simas.
Eu já ia passar um recado pra ela.
Vale a pena correr atrás então aí de Sexy Pearl. Só esse nome também já diz tudo, né? Se você, sem ouvir o nome, sem ouvir o som da banda, ver esse nome de banda, porra, já acusa.
Como você falou, né? Como vocês falaram, vale a pena visitar o MySpace, vale a pena ouvir outras coisas. Principalmente pelo trabalho instrumental da banda, o trabalho é muito bom.
Muito bom.
Sinceramente, fazendo papel de crítico escroto aqui, muito confortável aqui na minha poltrona, enquanto eu estou apenas com o microfone na frente e não estou expondo o meu trabalho e tal. Mas, cara, sinceramente, Dinho, cara, você exagera demais no vocal, sabe? Vai além da puxada, né? Vai muito além da puxada. Você é um exagero, alguns berros, algumas coisas. É muito caricato, é muito Axl Rose. E Axl Rose já teve um.
E já basta, né?
Ele tentou fazer uma democracia chinesa que não deu certo. Então, sabe, eu não sei. Eu acho que o ponto fraco que eu senti no Sex Pearl é esse exagero.
Talvez o exagero esteja só nas músicas que a gente ouviu, porque tem no material que eles mandaram aqui pra gente, além do repertório próprio deles, eles já tocaram clássicos de bandas como Led Zeppelin, AC/DC, T-Rex, Rolling Stones, Ramones, Stooges, Circos e Molhados, eles já tocaram, já teve no repertório deles. E claro, tem muita coisa do hard rock que é óbvio na influência aqui. Tem Aerosmith, Nazaré, tem o Guns N' Roses que a gente já falou. Então, quer dizer, eles sabem o que fazem.
Tem o Skid Row.
Tem Skid Row.
Mas é basicamente rock and roll.
É basicamente rock and roll, é basicamente hard rock farofa. E os caras não estão, e os caras não fazem isso aí de bobeira só pro dono do estúdiozinho de ensaio ouvir, não, cara. Os caras já tocaram na Rádio Atlântida, os caras já fizeram show aí em um monte de festival. Show de bola, viajaram pelo Brasil inteiro, já lançaram EP, e tem quem... uma estrada.
E quem como nós conseguiu identificar esse lado Guns N' Roses e atendeu a solicitação de ouvir essa música sem preconceito, vai ver que os caras têm um trabalho de música muito consistente, bem bacana por baixo.
Muito bacana.
Sim, não, muito mesmo. Assim, a questão é até foi um dos comentários que a gente fez na preparação do programa, né? Na verdade, acho que foi você que fez, Octoc. Dentro dessa proposta, né, de fazer esse hard rock, que a gente brinca falando hard rock farofa e tal, é um trabalho muito bem feito. Sim. Muito bem feito dentro desse universo. Tirando, assim, na minha opinião, aí é minha opinião totalmente, tirando esse ponto que eu já falei, o restante é nota 10, entendeu?
Exatamente, show de bola. E eu dou toda a força aí ao vocalista Dinho, ao baterista Juliano Stum, ao guitarrista Luiz Vargas e ao baixista Fernando Ferreira em continuar aí nessa linha, já que eles gostam e são bons nisso que eles estão se propondo a fazer.
E antes da Pérola Sex, nós ouvimos uma banda paraense. Eu estou falando de Vinil Laranja tocando Unfaceless Bride, do álbum de mesmo nome, Unfaceless Bride.
Olha só, Unfaceless Bride. Vamos conversar.
É uma licença poética, né?
Unfaceless. Damn, it's unfaceless.
É, mas eu imagino que seja uma licença poética pra falar de uma... brincar com a coisa do sem face, né? Já que faceless e unface cairia no mesmo...
significado.
Na mesma construção, significado e mesma construção da palavra.
Quer dizer que essa noiva não tem unfaceless cara mesmo, né?
É pra
mostrar que é mesmo.
Exatamente. Aí entra o meu comentário, né? Cara, o som é muito legal. A levada de voz, o instrumental, é tudo muito legal, tudo muito bem encaixado. A minha única dúvida ouvindo a música inteira foi, por que eles não cantam em português? Eu morei em Belém durante um tempo, o Brasil, uma boa parte do Brasil reconhece que um dos portugueses mais bendito vem do Pará, o paraense fala o português de uma forma muito correta, muito legal, com o fonema correto, tudo mais. E eu fiquei me perguntando, por que que o Vinil Laranja, que é uma banda teu título em português, não canta em português.
É, eu vou te falar que é um desperdício também. Gostaria de poder ouvi-los em português. Tirante a licença poética do nome, a construção, pelo que eu entendi da música deles, está bem feita em inglês.
Já que a gente tá falando da letra e tal, e da construção da música, isso eu achei muito legal na Vinil Laranja. A presença deles na web, cara, tá muito boa. Você encontra no site do Terra de Letras a letra da música, você encontra lá o cadastro da banda, então você tem todas as músicas da banda lá com as letras, tradução, tudo. Tem o álbum do Vinil Laranja, esse, o álbum Faceless Bride, sendo vendido no Submarino a um preço super tranquilo. Vamos colocar o link também, se não me engano, R$13.
Aê!
Cara, então assim, estão presentes e tão fáceis de serem identificados, fáceis de ser reconhecidos. Parabéns, Andro, parabéns, Bruno, Sal e Netão, cara, mandaram bem nesse ponto, fazendo um trabalho bem feito e apresentando de uma forma muito legal.
Dá até orgulho de ver. Tá fazendo um trabalho em língua inglesa, colocando na internet bem colocado, você tem a oportunidade de partir para festivais no exterior. Quem toca sabe, viver de música no Brasil é meio complicado, mas se você tem um bom trabalho, você pode tocar no exterior, viver de tocar no exterior. Arranjem alguém no Japão, que o Japão é um mercado para todo tipo de música, e vão ganhar dinheiro, meu povo. E antes do Vinil Laranja, vocês ouviram Atlanta com a faixa Longa Estrada. É um rock and roll potente, eu diria, de certa forma até pretensioso, mas com, como é que eu vou dizer, pretensioso de uma forma geral, é quando se quer ser uma coisa que não se pode ser. Eles têm potencial para ser. Talvez, eu vendo pelo release, pelo trabalho deles, eu vejo um som bem encadeado, bem fechado, mas com uma vontade de falar de coisas distantes da visão comum das pessoas. E isso, apesar de instigante para mim, pode afastar um pouco aquele famoso público comum. O americano médio, digo, o brasileiro médio. Gostei bastante. Eu fiquei interessado até em ir a São Paulo atrás desses sujeitos para ouvi-los. Ah, sim, eu não falei, eles são de São Paulo, né?
Pô, muito bom, cara, o som deles. Inclusive, essa música, ela faz parte de um disco, de um CD que está disponível no site deles para download aí, gratuito, tal, de 1880, que eu fiquei impressionado com a qualidade do encarte. Você baixando o arquivo zip, vem o encarte em arquivos JPEG, que, pô, bonito de se ver, muito bom. Trabalho profissional.
Eles têm essa brincadeira que fala que o rock acaba e renasce, e acaba e renasce, e às vezes na mesma faixa isso acontece diversas vezes, e é uma coisa interessantíssima.
Eu achei que das bandas que nós selecionamos aqui, essa é uma das mais fortes. Não tô falando em termos de comparação de qualidade, nada, mas de pegada. A Sim. pegada é uma das pegadas mais fortes pra mim, é da Atlanta.
Sim. Tanto que rolou uma briga de faca aqui pra ver quem é que ia falar do Atlanta, né? Eu quero falar deles, mas não quero fechar uma definição. Eu acho que o trabalho deles está tão aberto e está tão com tanta possibilidade de crescer para tantas direções diferentes, que acredito que se eu fizer um comentário eu posso estar interferindo negativamente no trabalho da banda. Eu quero que eles tenham uma longa estrada, mesmo sem trocadilho com o nome da banda, da música, mas que eles possam demonstrar esse potencial e esse rock do veneno mesmo, bom pra caramba.
E, meus caros, estamos chegando ao fim dessa edição especialíssima de Rock Independente. Muito obrigado, Carrá, por ter participado. Muito obrigado todos vocês por ter ouvido até agora. Espero que tenham curtido tanto quanto curtiram o primeiro e tenham encontrado essas novas visões aí do mercado brasileiro, o que está vindo por aí, né? As nossas viagens para o futuro. E não parem de mandar material, comentário, comentem sobre essas bandas, se vocês já conheciam, se não, o que vocês acharam. Deixem seus comentários lá no post ou mandem e-mail pra gente, para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Eu, pelo meu lado, agradeço a gentileza de mais esse convite, me sentindo praticamente já um banco desse DeLorean, já que não tem espaço para três.
Você é o nosso eterno Zequinha.
Ah, tu não vem com essa, tu já é da casa, porra.
Pois é, mas é um prazer participar, ficar surpreso com a qualidade das bandas, encantado, e começar a buscar seguir essas bandas para ver onde é que eles vão chegar. Eu acredito que em, no máximo 3 anos, a gente vai ver pelo menos 50% dessas bandas fazendo um grande barulho por aí.
Assim espero também, porque mais uma vez eu fico impressionado com a qualidade das bandas apresentadas aqui nesse programa de rock independente do Máquina do Tempo, cara. Enquanto o primeiro já foi histórico, e esse aqui, eu ouso dizer que tá no mesmo nível.
Concordo plenamente, Octoque. Espero que vocês também curtam.
E a gente fecha o programa com um sonsaço aqui, carioca, que eu passo a bola aqui pro amigo Carrá pra ele apresentar.
Banda Movimento na Rua. Banda do Rio de Janeiro. Ouçam. Bobiô dançou.
Na Máquina do Tempo.
Não pode ser, não pode ser. Belele, 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 belele. Querer a vida, eu sei que a vida do brasileiro está desprotegido, o justiceiro que habita no comando. Patrulheiro, o ar-condicionado, ele manda um recado. Ele vive pelas ruas.